Caras colegas e colegas, vamos iniciar a nossa reunião. Boa tarde a todos, espero que tenham passado uma boa Páscoa e que se encontrem revigorados para mais uma semana de trabalho e mais uma etapa. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a discussão e aprovação da ata. Eu perguntava se há alguma ou algum dos senhores deputados tem alguma questão a levantar sobre a ata. Não há? Então ponho a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois temos o ponto número 2, discussão do projeto de resolução 1367 do PAN, que recomenda ao Governo que proponha uma campanha nacional de sensibilização de animais de companhia. O senhor deputado do PAN não está aqui?
Então, o senhor deputado do PAN pode já anunciar que pediu o adiamento do quando prescrito do ponto 4.
E agora isto é que a discussão temos que fazer, sem ele.
O PS está a pedir o adiamento.
Então faz agora.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado. Com a sua permissão, o PS pede o adiamento do ponto 2 e do ponto 3.
Está anotado, muito obrigado. Vamos passar então ao ponto 4.
Ponto 4, o PAN pediu adiamento.
O ponto 4, acabo de ser informado que o PAN também pediu adiamento. Vamos passar ao ponto 5.
Ponto 4.
Ponto 4. Está a cheirar. Este tem que trocar. Vamos ao ponto 5. Discussão de projeto de resolução 1453. 13º do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo uma adoção de medidas no âmbito nacional e da União Europeia para a redução significativa da presença de cádmio.
A Patrícia deu informação, pediu para se pedir, solicitou adiamento.
CDS.
Nos fertilizantes agrícolas por razões ambientais e de saúde pública. Acabo também de ser informado que o CDS pede o adiamento deste ponto.
Sim.
Sim. Faz favor, senhor Presidente. Faz favor, senhor Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós estamos aqui de adiamento em adiamento, até ao adiamento final. Eu queria chamar só a atenção de um facto relativamente a este projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Nós temos conhecimento oficial de que há uma legislação europeia em debate que prevê, precisamente por proposta do Parlamento Europeu, a redução da quantidade de cádmio nos fosfatos para 20 miligramas por quilo. Neste momento, essa presença de cádmio nos fosfatos é muito superior, é 3 ou 4 vezes superior. Essa iniciativa legislativa não teve acordo entre a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento Europeu. Todos acham que deve haver redução, mas o Conselho não chegou ainda a uma decisão definitiva sobre essa matéria e há 6 países, um deles Portugal, que se recusa a fazer a diminuição da presença de cádmio nos fosfatos importados. Isto é uma situação incompreensível, tendo em conta a gravidade do problema da contaminação de solos e de água e da cadeia alimentar por via do cádmio, mas em função do pedido de adiamento eu queria só referir o seguinte: é que a reunião da Comissão Tripartida, portanto Parlamento Europeu, Comissão e Conselho, vai ser no dia 11 de Abril. O que quer dizer que se o CDS mantiver o pedido de adiamento, que é legítimo, mas não quero que deixe de ter consciência disso, o debate sobre esta matéria vai ser protelado para, com certeza, uma data posterior à discussão desta questão na União Europeia. E, portanto, eu acho que todos nós temos que assumir essa responsabilidade. É que numa matéria tão grave como esta, como é a da diminuição da presença de cádmio nos fertilizantes agrícolas, não haver uma posição do Parlamento português junto do Governo português, que irá estar no Conselho e nesta reunião tripartida, poderá ter um efeito contraproducente e assumiremos a responsabilidade desse facto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que ninguém mais quer falar. O Sr. Deputado Lima Costa, obrigado, PSD, faz favor.
quer dizer, esta matéria é de facto muito importante, nós estávamos preparados para discutir aqui se fosse caso disso, mas não podemos também, na sequência do que o Sr. Deputado acabou de referir, de dizer que, se é assim tão importante, porque é que ela só foi apresentada, esta iniciativa, na passada quinta-feira. Este é um assunto já velho, já tem barbas e, portanto, se preocupa muito o Bloco de Esquerda, certamente teriam tido a ocasião de apresentar esta iniciativa com antecedência maior que permitisse analisar tecnicamente esta matéria.
Sr. Deputado Pedro Sebastião, faz favor.
Muito obrigado. Também queria agradecer a interpelação do Sr. Deputado Costa Lima, porque de facto é bom esclarecer esta questão. O Bloco de Esquerda, já há algum tempo atrás, pediu esclarecimentos ao Governo sobre esta matéria que não foram dados. Foi na sequência da ausência desses esclarecimentos que o Bloco de Esquerda decidiu trazer o debate desta matéria para a Comissão. E essa é a razão pela qual, vem a semana passada, precisamente tendo em conta a urgência relativa ao dia 11 de abril, de não adiar mais este debate. Ficámos algum tempo à espera de uma resposta do Governo, não foi dada e, portanto, foi a solução que encontramos para não deixar que esta matéria não deixe de ser debatida no Parlamento Português. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que não há mais intervenções. Vamos passar à frente, ao ponto 6. Discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural relativamente às negociações da Política Agrícola Comum. Mas chegou o Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o texto do nosso requerimento é explícito e o que se passa é mais ou menos o conhecimento de todos. Está em curso na União Europeia a discussão da nova Política Agrícola Comum que irá a partir de 2021. É um debate importantíssimo porque, como todos sabemos, até porque estamos na Comissão da Agricultura e bastas vezes aqui discutimos a aplicação dos fundos ou a não aplicação dos fundos, e todos sabemos como é importante, como é determinante de alguma forma para o futuro da agricultura e do desenvolvimento rural no nosso país, a aplicação e o modo dos fundos e o modo como eles vão ser distribuídos. Perante a complexidade desta discussão e destas matérias, no primeiro semestre do ano passado, se não me falha a memória, enfim, irão perdoar uma imprecisão, creio que foi em março ou abril do ano passado, o Governo criou um Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum, com uma componente técnica independente, para usar as palavras do Sr. Ministro Capoeiras Santos, que apoiará, ou que está a apoiar, o Governo neste processo. Foi também criado um comitê de representantes que reúne pessoas indigitadas pelas principais organizações, nomeadamente a CAPA, a CNA, a CONFAGRI, e etc. O primeiro documento que é conhecido relativamente à nova PAC, estabelecendo as balizas, as primeiras balizas para a revisão da Política Agrícola Comum, é um relatório da Comissão Europeia ao Conselho Europeu, ao Comitê das Regiões, pelo menos é estas as duas entidades e uma outra terceira que agora não me ocorre, com nesse documento, nesse relatório, são estabelecidas as linhas mestras para a revisão da PAC. Ora, tanto quanto sei, e o que sei é pela comunicação social, os tais peritos, os tais técnicos independentes têm vindo a reunir, vi pela comunicação social que pelo menos já reuniram 4 vezes, as negociações da PAC estão em curso, também tenho visto na comunicação social, todos temos visto. Simplesmente aquilo que se conhece em detalhe destas negociações é aquilo que tem vindo pela comunicação social. Ora, como nós sabemos, a Política Agrícola Comum é uma, talvez a mais importante política agrícola, política comunitária, representa 38% do orçamento da União Europeia, vai ter um impacto enorme em todos os países da Europa, designadamente no nosso país, e em todos os países da Europa os parlamentos, de uma forma ou de outra, estão a acompanhar este processo e, portanto, queremos que, por parte da Assembleia da República, também o deverá fazer de uma forma muito mais próxima do que aquilo que tem acontecido, que de facto tem sido praticamente nula. Portanto, aquilo que nós propomos é que o Sr. Ministro da Agricultura, que tem estado por dentro destas negociações, venha à Comissão responder às perguntas e prestar esclarecimentos sobre a marcha dos trabalhos, sobre as dificuldades, sobre as perspectivas, sobre as propostas, sobre os equilíbrios ou desequilíbrios que existem nestas matérias, enfim, para que a Assembleia da República e os senhores e senhores deputados, os diversos grupos parlamentares, possam desempenhar cabalmente a função de fiscalização e de acompanhamento numa matéria que é fundamental para o nosso país e que tem, obviamente, que passar pela Comissão de Agricultura. Muito obrigado.
Sr. Deputado Lima Costa, faz favor do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD concorda perfeitamente com esta proposta. Entendemos que a Comissão de Agricultura deve liderar este processo de acompanhamento da negociação da PAC. Lembro apenas que na próxima quinta-feira, no âmbito da comissão eventual que acompanha também o Portugal 2030, o Sr. Ministro será ouvido e este assunto será certamente analisado e, portanto, seria, se calhar, pertinente os elementos da comissão que entendessem estar presentes o pudessem fazer. Mas, de qualquer forma, em relação à proposta em concreto, estamos perfeitamente de acordo.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Castro,
Sr. Presidente, senhores deputados, obviamente o Partido Socialista não tem nada a opor a este requerimento, a esta pretensão. Só uma pequena nota é de que na próxima, um reforço desta nota, no próximo dia 5, já tinha referido. Ai, peço desculpa por esta redundância, por este reforço. Muito obrigado. Supostamente também aqui.
O Sr. Ministro da Agricultura, também uma informação para a Comissão, no dia 10 estará aqui também na nossa Comissão.
Está marcada a audição regimental.
Audição regimental.
Claro.
E 10.
Sim. Estou a informar o Sr. Presidente.
O CDS, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também não se opõe, como é óbvio, não nos opomos a que venha à vinda de membros do Governo à Assembleia da República, neste caso concreto a esta Comissão. Achamos que é sempre mais uma oportunidade de debater estas questões e, ainda para mais, dada a pertinência da matéria no que diz respeito aos assuntos que tratamos nesta Comissão. Mas, de facto, reitero também que o Sr. foi criada a Comissão eventual de avaliação dos fundos, de acompanhamento dos fundos e de facto no caso concreto do CDS na qual o Sr. Ministro irá à qual o Sr. Ministro irá no próximo dia 5, como já aqui foi referido, precisamente para falar sobre aquilo que são as propostas do Governo e a visão do Governo relativamente a esta matéria e não posso deixar aqui de dizer que precisamente por acharmos, por o CDS achar que esta matéria da agricultura é de extrema importância, aliás a política agrícola comum absorve cerca de 30% ou mais de 30% do orçamento comunitário e por isso mesmo é que o CDS, apesar de só ter dois elementos efetivos na Comissão Eventual dos Fundos, nos dois suplentes integrou um membro desta Comissão, que sou eu própria, na Comissão de Acompanhamento dos Fundos e aliás a audição do Sr. Ministro será feita por mim nessa comissão e portanto dizer que não, como é óbvio, achamos que será sempre mais uma oportunidade para debater estas questões, mas que os grupos parlamentares também podem e devem acompanhar estas matérias com toda a pertinência e com toda e têm sempre a oportunidade de ir. Eu tive a informação, não sei se já a comissão já recebeu ou não, que esta comissão iria ser convidada para assistir a essa reunião e portanto faria todo o sentido.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Pois, de facto, estamos a discutir e a debater aqui um tema que é de sobre importância. até porque o Sr. Ministro argumenta sempre que as negociações estão fechadas e neste caso é a altura ideal para se discutir isto, porque é precisamente a estratégia e a nova negociação que temos aí pela frente. No entanto, para nós até poderia ser já amanhã, sendo certo que na quinta-feira haverá a oportunidade e também à semelhança da deputada Patrícia serei eu a estar lá presente na audição ao Ministro na próxima quinta-feira depois, após o plenário. No entanto, nós não somos contra a vinda do Ministro, ainda para mais quando temos o sentimento de que há aqui uma certa fuga relativa ao debate, nomeadamente o que tem a ver com as monitorizações dos incêndios. Este sentimento ainda não está totalmente ultrapassado e teremos que o discutir ainda aqui hoje. Dizer que não nos opomos, não percebemos aqui qual vai ser o efeito e o alcance desta audição. No entanto, necessariamente terá que entrar em fila de espera face às audições que nós temos aí na calha. Disse.
Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Reafirmo os considerandos e sublinho que, independentemente da avaliação que diversos grupos parlamentares façam do acompanhamento dos fundos ou dos projetos de aplicação dos fundos comunitários, nós somos Comissão de Agricultura e a política comunitária, a política agrícola comum, é uma política cujo acompanhamento esta Comissão não deve alienar. Enfim, não quero estar a reproduzir a discussão que tivemos a semana passada sobre quem vai a Bruxelas ou não vai a Bruxelas discutir e acompanhar a revisão da PAC, mas já aí tive uma ocasião de manifestar enfim, a minha estranheza de, enquanto elementos desta Assembleia da República, por vistos, para discutir a revisão da PAC, só um é que é da Comissão de Agricultura. Portanto, se nós persistirmos neste tipo de abordagem, creio que nós não cumpriremos bem a nossa função. E, portanto, penso que cabe a esta Comissão discutir a revisão da política agrícola comum e que é neste fórum e é das nossas competências discutir política agrícola comum, independentemente de outros esclarecimentos que se façam noutras instâncias, noutras comissões. E, portanto, nós mantemos a proposta, achamos, independentemente até do calendário, enfim, não fazemos questão, mas também acho que está em curso uma discussão tão importante e, portanto, deve ser valorizada. Não fazemos questão que seja um dia para lá ou um dia para cá, portanto, não penso que não vale a pena, mas também não vamos adiar isto para as calendas quando agora se está a discutir o futuro da política agrícola comum. Portanto, não vamos discutir no fim do ano, depois está tudo decidido. Aliás, é mais ou menos, enfim, é voz corrente, e, enfim, valerá o que vale, de que há alguma pressa, enfim, algumas instâncias da comunidade para tomar decisões sobre a política agrícola comum antes das próximas eleições europeias em maio. Portanto, se nós vamos continuar a adiar, quando chegarmos a perguntar alguma coisa já está tudo decidido e será tarde. Portanto, para resumir, sem fazer questão que seja uma primeira volta na audição regimental ou uma fórmula dessas, mas achamos que deve ser a curto prazo. Obrigado.
Muito obrigado. Pediu a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa, faz favor.
Apenas para reiterar a importância de discutirmos este assunto aqui no âmbito da nossa Comissão e se calhar simplificar e fazer uma primeira ronda na próxima audição regimental, acho que era a forma mais fácil de ultrapassar a questão.
Sim, senhor. Há uma proposta do senhor deputado Lima Costa, que penso que também vai ao encontro da sugestão do senhor deputado Carlos Matias, de que na audição que vamos ter no dia 10, se fizesse uma primeira ronda exclusivamente para este tema, para este requerimento do Bloco. Concordam com esta metodologia? Então vou pôr à votação primeiro o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Segunda questão, de ser uma primeira ronda no dia 10, antes da audição regimental.
Há também um requerimento do PSD sobre a tapada, por causa do Sr. Ministro, que entrou primeiro que este. É menos urgente.
Este requerimento. Estou aqui a ser informado por serviços que, além deste requerimento do Bloco de Esquerda, já havia um anterior do PSD sobre a vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão, que tinha a ver com a gestão da tapada de Mafra.
Acho que não tem a mesma pronúncia.
Eu pergunto aqui ao PSD se não vê inconveniente que primeiro se discuta a questão dos fundos comunitários.
neste caso, quer dizer, havendo um até da iniciativa do PSD ao requerimento, se tivermos de escolher um dos assuntos, naturalmente escolhemos o que está previsto aí nesse requerimento.
O vosso ou...
Sim, o nosso, claro. Não podendo conciliar os três temas...
Sim, deve ser um bocado difícil.
A audição regimental, a audição sobre a tapada de Mafra e a audição sobre a PAC, no mesmo...
É melhor marcarmos um dia só para as audições, então, para a vossa audição, para os requerimentos. Se concordarem, marcamos um dia com o Gabinete do Sr. Ministro, o mais breve possível, então. É, uma vez que já havia um anterior ao do Bloco, que é o do PSD, então nós vamos propor ao Gabinete do Sr. Ministro que venha cá à Comissão discutir os requerimentos, o do PSD e do Bloco de Esquerda. Concordam? Fica assim acordado, então. Esperamos depois uma data nova. Outros assuntos. Queria informar as senhoras e senhores deputados que na sequência da questão que aqui levantaram sobre a nossa representação em Bruxelas dia 24, eu pedi à senhora deputada Patrícia Fonseca, que foi a que levantou a questão, a senhora deputada, já temos uma resposta do gabinete do senhor Presidente da Assembleia da República. Tal como referi, os serviços iam se encarregar de fazer uma comunicação, expressar a nossa posição que foi aqui debatida na Comissão. E assim foi mandada uma comunicação para o Sr. Presidente da Assembleia, em que é referido o seguinte: no âmbito das suas competências, a CAM foi convidada a participar numa reunião interparlamentar no Parlamento Europeu, a realizar no próximo dia 24 de abril, pelas 14 horas, promovida pela Comissão para a Agricultura e Desenvolvimento Rural Agri, subordinada ao tema PAC pós-2020, o futuro da alimentação e da agricultura. A reunião inclui as seguintes sessões: o futuro da PAC, implementar o futuro da PAC, como melhorar as sinergias num processo de governação. Bem, isto é para notar aqui a ler no tempo. Devido à importância e à atualidade do tema, agora isto é que é importante, a CAM, Comissão de Agricultura e Mar, efetuou um pequeno debate sobre a participação nesta reunião e decidiu solicitar a Vossa Excelência que a delegação da CAM a enviar a esta reunião pudesse ser constituída por um representante de cada grupo parlamentar. Do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia recebemos a seguinte comunicação: por determinação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia, é autorizada a solicitação do Sr. Presidente da 7ª Comissão, no pressuposto de que existe disponibilidade orçamental, é atempadamente...
Atempadamente
comunicar a composição da delegação. Os senhores deputados terão certamente, na devida nota, a sessão solene do dia 25 de abril que se realiza na Assembleia da República. Aqui. Sua Excelência, faça os vídeos e feitos. Enviou para o secretário-geral, está aqui, por abreviaturas de manuscrito que não se conseguia entender. Portanto, a vossa pretensão, o que expressaram, está satisfeita. Agora temos é de constituir a delegação com uma delegação dos partidos aqui representados.
Comunicar o mais rapidamente possível.
Estou a ser informado que temos que indicar até o dia 12.
Mas qual a partida possível por causa dos ajustamentos dos voos?
Teríamos que, naturalmente, indicar antes do dia 12 os representantes de cada partido para integrar esta delegação. E agradecia, posso começar pelo PSD, se tem alguma questão a levantar. Senhor Deputado Lima Costa, não tem nenhuma questão a levantar? Indicam depois o vosso representante. Partido Socialista, também indicam.
Pois indicamos.
O Partido Socialista já tinha um representante, já era do PS. Ainda vai mais outro? Não, só vem um.
Sr. Presidente, não sei se tinha já um representante. Eu tive indicação dos...
Sim.
Dos deputados do Partido Socialista na Comissão dos Assuntos Europeus, quando só existiam dois representantes, de que tinha sido indicado o coordenador do Partido Socialista na Agricultura e Mar para ser o... preencher uma das representações. De qualquer forma, agora há uma nova configuração.
Sim, senhora.
Não
defendemos
a questão.
Ficamos então a aguardar que indiquem o vosso representante.
Obrigado.
Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Carlos Matias.
Até o dia 12 nós indicaremos, mas em princípio...
Muito obrigado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Serei eu própria.
Já temos um elemento da delegação. Muito obrigado. Deputado...
Iremos analisar e depois indicaremos.
Muito bem. Então, conviria que fizesse a indicação mais uma vez alerta antes do dia 12. Mais assuntos.
Ao dia 12,
audição do Sr. Ministro, do Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Nós. Os serviços também fizeram no seguimento da que foi decidido, na informação ao Sr. Ministro.
A Sra. Deputada quer usar a palavra? Mas eu dou-lhe a palavra se quiser. Sem gravação. Sr. Deputado, posso avançar? Já estava noutro ponto. O Sr. Ministro das Infraestruturas e do Planeamento, ou Planeamento das Infraestruturas, tinha sido, portanto, requisitada a sua presença aqui na Comissão e ele tinha informado que só estaria disponível dia 18.
Era hoje, só podia adiou dia 18.
Entretanto, os serviços fizeram uma comunicação e agora temos uma informação de que o Sr. Ministro consegue antecipar 4 dias, dia, ou 5.
Este é dia 18, dia 13.
13. Sim. Sr. Deputado, deixem-me acabar, por favor. Não se importa, deixem-me só aqui acabar. Só não, a ver se nós, para dizer o dia, que eu não vos disse o dia. O Sr. Ministro aponta para o dia 13, que é uma sexta-feira de tarde. Pergunto à senhora e aos senhores deputados se pretendem esse dia ou se querem manter o 18. O Sr. Deputado Lima Costa?
Nós é indiferente.
É indiferente? O Sr. Deputado João Castro?
Sr. Deputado, nós preferíamos manter o dia 18.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias?
É indiferente, Sr.
Deputado. É indiferente.
Nós compreendemos as dificuldades do dia 13.
É por causa de Monte Alegre.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Eu não tenho nada a opor, nem-me indiferente. Sexta-feira é dia de trabalho com outro qual eu costumo. É-me indiferente.
É-lhe indiferente. Muito obrigado. Deputado João Dias, faz
favor. Mantendo a coerência relativamente ao nosso pedido na última reunião, a sexta-feira, dia 13, à tarde, estamos disponíveis para efetuar a audição. Independentemente, cumprindo aqui as dificuldades.
Muito bem. Então, sendo assim, vamos aceitar o dia 13 ou como é que vamos fazer? Ou vamos pôr à votação?
Se me é permitido, sendo assim, agendaríamos o dia 18.
Não há posição.
Ninguém se opõe a que seja dia 18.
Ninguém se opõe?
O Partido Socialista sugere que seja dia 18.
Não, o senhor deputado pediu a antecipação para o dia 13, que o senhor deputado João. Foi o que eu entendi.
O senhor deputado pediu a antecipação. Não sei,
não sei se entendi bem, mas de qualquer forma agradeço que me clarifique. Não se importa ter falado de dia. O senhor deputado João Dias, faz favor.
Não, vamos lá ver. Aquilo que faz sentido é que esta reunião está no âmbito das monitorizações trimestrais que nós tínhamos definido e aprovado em resolução por unanimidade. E nesse sentido, tanto mais tarde seja feitas estas monitorizações, tanto mais dificuldade nós teremos na percepção e na compreensão do que é que está a passar no terreno e que medidas estão a ser implementadas, e parecendo que não, mas esta semana fará sentido, até porque nós temos outras audições que temos que fazer também no mesmo âmbito, e arrastar quase para o mês de maio aquilo que é, no nosso entender, até inaceitável, porque é a necessidade de fazer a fiscalização de facto do que é que está a acontecer e quais são as operações que estão a acontecer no terreno. E nesse sentido, mantemos a nossa posição de antecipar aquilo que é a necessidade e a prioridade de fazer as audições no âmbito das monitorizações. No nosso entender, é prioritário face a outras circunstâncias que, na maioria dos grupos parlamentares aqui presentes, é-lhe indiferente. Sendo indiferente, para nós, a prioridade é muito maior face à problemática dos incêndios do que algumas circunstâncias de alguns deputados, que eu respeito, e o maior entendimento que eu possa ter, não ultrapassa aquela que é a prioridade de manter as audições periódicas e, neste caso, trimestrais, que não estão a acontecer trimestrais, estão a acontecer quadrimestrais e semestrais, quase a bem dizer. Portanto, acho que ainda só foi feita uma audição. Portanto, em termos de prioridades, para nós, a prioridade está na audição regimental, na audição trimestral, e que se sobrepõe a qualquer outra necessidade particular ou individual. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu estou a ser alertado pelos serviços de que a agenda do dia 13, da parte da manhã na Assembleia da República, vai se prolongar por muito tarde. Está aqui a súmula, que o senhor assessor fez o bom de chegar, tem projeto de resolução do CDS, 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 PAN, PAN.
É das grelhas.
As grelhas?
As grelhas é. É um Nexo 4. É um Nexo 4. Pronto. É 107 minutos.
Mas a floresta não para.
Esse não é argumento.
É um argumento.
Está bem. Tem que se preparar. É por adaptação.
Senhor deputado, vamos para a votação. Ora bem, então vamos. Pediu a palavra ao senhor deputado, tem a palavra. Senhor deputado Carlos Matias.
É só para dizer que, compreendendo a posição do deputado do PCP, também compreendo a posição dos deputados do Partido Socialista. Enfim, nós temos a obrigação de responder no melhor que somos capazes do ponto de vista político, mas não parece que seja um ou dois dias que altere as questões. E, independentemente do espírito altruísta e generoso com que muitos estamos aqui, penso que devemos compreender que há pessoas que também têm família e que, enfim, também merecem ser respeitado, ter alguma consideração por esse esforço que muitos e muitas fazem para vir de longe para aqui. E, portanto, eu votarei a favor do dia 18.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Lima Costa.
Tal como disse há pouco, para nós é indiferente. 3 ou 4 dias de diferença não terá significado e, portanto, abstemo-nos nesta votação.
Abstemos na votação? Então, o PSD e o CDS abstêm-se. O Partido Socialista e o Bloco votam a favor dia 18 e o Sr. Deputado vota dia 13. Portanto, isto... Quem é que vence, Sr. Doutor, pelas contas?
Dia 18.
Dia 18. Fica para o dia 18. Faz favor, Sr. Deputado. João Dias,
é só para que fique bem claro qual foi a importância que nós demos àquilo que é a defesa da floresta e no combate aos incêndios.
Muito obrigado. Mais alguma coisa? Senhores deputados, era só mais um instante, que nós temos aqui uns convites. Como sabem, foi criada uma nova comissão, a Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030, promove no âmbito das suas competências, nos próximos dias 5 de abril, depois da manhã, quinta-feira, após a sessão plenária, hora indicativa 18 horas, e 10 de abril de 2018, terça-feira, pelas 17 horas, as audições do Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural e da Ministra do Mar, respectivamente. Assim, na sequência das alterações das datas inicialmente indicadas, Venho, junto de Vossa Excelência e da Comissão a que presido, reiterar o convite para se associar às audições mencionadas. Eu queria dizer que o Sr. Deputado João Paulo Correia, que penso que presida esta Comissão, teve a amabilidade de me telefonar para me informar também pelo telefone e, naturalmente, para me sensibilizar e para que eu sensibilizasse as senhoras e os senhores deputados no sentido de estarem presentes e se associarem a esta iniciativa.
Pois, mas no dia 10, que é Ministro de Mar, temos aqui a audição do Ministro da Agricultura, não é? Olha só para...
Sim, de qualquer forma, está aqui a informar o meu colega da mesa que temos aqui no dia 10, o Ministro da Agricultura, mas vamos procurar quem... opções, uns vão lá, outros ficam cá. De qualquer forma, no dia 5 vou fazer tudo por tudo para estar lá junto desta comissão a assistir à audição ao Sr. Ministro da Agricultura. Querem usar da palavra sobre este assunto? Não quer? PSD, PS não quer? Bloco de Esquerda? CDS? Não ouvi?
Sim, sim.
Sim, 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 sim. Pois, também o Sr. Deputado já integra a Comissão, por natureza. O Sr. Deputado João Dias, também, não quer dizer não. Pronto, muito bem. Então estão informados, estão sensibilizados e quem puder ir vai, quem não puder ir não vai, logicamente.
Não é nada,
Sr. Presidente. Não é nada? Nos outros assuntos não temos mais nada. Então vou fazer uma ronda por todos os partidos. PSD, tem alguma questão sobre os outros assuntos? Partido Socialista. Não tem nada? Bloco de Esquerda. Sr. Deputado do CDSPP, Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria saber qual era o ponto da situação de um requerimento que o CDS apresentou no dia 22 de fevereiro para ouvir a gestora do PDR 2020 relativamente ao acompanhamento, ao ponto da situação do PDR, porque, Sr. Presidente, já passou mais de um mês e convenhamos que eu acho que a senhora gestora não deve ter assim uma dificuldade de agenda tão grande que não possa disponibilizar-se para vir a esta comissão e eu penso que este assunto é de mais importância e, portanto, requeria a urgência neste requerimento.
Senhora Deputada, os serviços sugerem que a Comissão aponte já uma data indicativa que assim seria mais prático, se não se importassem nós, porque senão vamos trocar correspondência, vai correspondência para lá, vem para cá, e assim nós acertamos aqui entre nós uma ou duas datas e damos essas, era melhor, era mais prático. Como diz o nosso secretário-geral da ONU, relacionemos com a inteligência e com a eficácia.
Mas não estava dependente, peço desculpa, 100%, mas a vinda da senhora gestora não estava dependente disso, como é óbvio.
Senhor deputado, não estava, o é que estou a dizer, para agilizar os procedimentos, sugeri que nós, estou a dizer isto na sequência das informações que também me vão dando aqui, quem tem mais prática até do que eu próprio, não é? Que já cá está há mais anos. E devemos aprender com as boas práticas. Ora bem, Sra. Deputada, como foi a senhora que apresentou o requerimento, quer sugerir duas datas, por favor.
Bom, Sr. Presidente, eu para mim, honestamente, eu estou na Assembleia da República todas as terças-feiras, desde terça-feira de manhã até sexta-feira à tarde, desde que não, eu estou disponível dentro do horário fora dos horários das comissões. Para mim qualquer dia serve, desde que não seja dia hora de plenário, não oponha a qualquer uma das datas.
Este é dia 10, não pode. Dia 11 de manhã.
Peço desculpa, é mesmo o Dani que disse. Isto falou que eu morro, pois. Não, é porque tenho um grupo de trabalho.
Quero
é verdade que eu.